Bezrat Hashem, Daf Chaf Hei, Tratado de Menachot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Chaf Hei, Amud Alev, na primeira linha, começando uma nova Mishnah, Matniti. Nitma Kometz Veikrivo. Então, o Kohen está sacrificando o sacrifício de farinha, a Mincha, ele pegou o punhado de farinha e fez a Kmitza. Esse Kometz se impurificou. Tinha que ser sacrificado e se impurificou. De modo geral, um sacrifício impuro não é sacrificado. Mas, se o Kohen sacrificou, a tzitz meratze, o tzitz do Kohen Gadol valida o sacrifício impuro. O Kohen Gadol tinha o tzitz na sua testa, uma fita de ouro com o nome de Hashem, como sabemos. O tzitz valida um sacrifício impuro. Então, é como se o sacrifício não tinha se impurificado e valeu. E a tzave ikrivo en a tzitz meratze. Mas, se outra coisa aconteceu com o sacrifício, por exemplo, se o Kometz foi retirado da Azara, se invalidou, e foi sacrificado, não valeu. Shatzitz meratze ala também, venom meratze ala yotze. Porque o tzitz do Kohen Gadol valida um sacrifício impuro, mas não valida um sacrifício que saiu da Azara e se invalidou. Ou outros casos que a gente vê na Gemara agora. Fala Gemara, tá no Rabban de Sabreda sobre isso. Venatza Aaron et avon hakodashim. O pasuk menciona o tzitz, Aaron, o Kohen Gadol vai ter na sua testa o tzitz, e o tzitz vai validar sacrifícios inválidos, avon hakodashim, sacrifícios problemáticos. Vechize avon unose, pergunta a Breta em qual caso isso se aplica. Im tomar avon pigul. Talvez você vai me dizer que o tzitz valida um sacrifício impuro de pigul. Pigul aqui se trata de chutzlim komo. Ou seja, o Kohen, digamos, ele fez a kmitza com o pensamento de comer a farinha fora do Beit HaMikdash. Chutz lem komo, sacrifício invalidou. Talvez você me dizer que se esse sacrifício é feito, valeu por causa do tzitz. Rekvar ne'emar lo yechashev. Fala a Breda que não. A Torá diz lo yechashev. Um sacrifício desses, de chutz lem komo, não tem como se validar. Im tomar avon notar. Então talvez você me dizer, se trata aqui do notar. Chutz lismanu. O Kohen pegou o punhado de farinha com a intenção de comer o resto da farinha depois do prazo. Chutz lismanu. Talvez esse é o caso que o tzitz valida. Rekvar nemar lo yeratze. Fala a Breda que não, a Torá já diz lo yeratze. Não tem forma de validar um sacrifício desses. Então, haenu nose el avon tomar. Sheutra michalá betzivu. Por isso conclui a Breda, tem que ser que o pasuk se refere a um sacrifício impuro. Que se é feito, o sacrifício vale, por causa do tzitz. Como a gente vê, o trame halá betzibur. Vimos já esse conceito, tumat huyá betzibur. No caso de um sacrifício público, o sacrifício impuro pode ser feito. Então, encontramos esse caso que o sacrifício impuro pode ser feito. Então, fala Breita, quando o tzitz valida o sacrifício inválido, se trata do sacrifício impuro, ou seja, um sacrifício do indivíduo, um sacrifício particular da pessoa, que não poderia ser sacrificado impuro, se é feito, o tzitz valida. Matkifla Rabizera, pergunta Rabizera. Eima avon yotze, sheutar michlalo, babamá. Pergunta Rabizera, o que diz a Breta? Encontramos um caso que o sacrifício impuro pode ser feito, no caso é um sacrifício público, então, quando o tzitz valida, é um sacrifício impuro do indivíduo. Pergunta da Bezerra, por que a Breta não fala outra coisa? Que se o sacrifício saiu do Beit HaMikdash, foi retirado da Azara e se invalidou, e foi sacrificado mesmo assim, valeu, por causa do tzitz. Assim como a gente encontra situações que o sacrifício em qualquer lugar é válido. Na Bamá, tivemos épocas antes da construção do Beit HaMikdash, como quando o tabernáculo estava no Gilgal, ou em Nov e Givon, vimos no final de Zvachim isso, era permitido sacrificar em qualquer lugar. Então por que a Breta não fala isso? Encontramos situações que o sacrifício era válido em qualquer lugar, fora do tabernáculo também. Então, se o sacrifício se invalidou porque foi retirado do Beit HaMikdash e foi sacrificado, valeu por causa do tzitz. Por que a Breta não falou isso? Amar Abai fala Abai para Arabizeira. Amar kra leratzon laem lifnei Hashem. Avon de lifnei Hashem in, avon de yotze lo. Fala bem, do pasuk próprio se vê Tzitzit não valida nesse caso de Yotze, que o sacrifício foi retirado da Azara. Porque a Torá fala, Liratzon Lahem Lifnei Hashem. O Tzitzit vai validar algo que tem um problema Lifnei Hashem, dentro do Beit HaMikdash. É um problema que se refere a dentro do Beit HaMikdash. Já o problema do sacrifício que saiu é um problema de fora do Beit HaMikdash. Não é Lifnei Hashem na frente de Hashem. O problema foi que saiu do Beit HaMikdash, então o problema é de fora do Beit HaMikdash, não Lifnei Hashem. Então, fala para esse do Pasuk, que o Tzitzit não valida um sacrifício que saiu do Beit HaMikdash. Matifla Rabila, pergunta Rabila, Eima Avon Smo Sheutar Michalo Beu Akipurim. Pergunta o sábio, por que a Beta não falou o seguinte? De modo geral, o Kohen tem que fazer os serviços do Beit HaMikdash com a mão direita. Ele sacrificou com a mão esquerda, valeu por causa do Tzitzit. E o motivo disso ia ser porque encontramos um caso que o serviço é feito com a mão esquerda no Yom Kippur. O Kohen Gadol levava o Ktoret para o Kodesh HaKodashim com a mão esquerda. Então, por que a Beta não fala isso? Encontramos o caso que o Kohen Gadol leva o Ktoret para o Kodesh HaKodashim com a mão esquerda. Então, se o sacrifício foi sacrificado com a mão esquerda, em qualquer lugar, qualquer situação, o Tzitzit valida. Por que a Beta não fala isso? Amalei Abai falou Abai. Amakra Avon, Avon Sheabo Vetchitiv. Leapuki Yom HaKippurim Deyechshiro Besmol. Fala Abai diferenciando. O Kohen Gadol tem que levar o Ktoret com a mão esquerda para o Kodesh HaKodashim. Não é algo de errado que foi permitido lá. Essa é a forma certa. Levava o Ktoret, o incenso sagrado, com a mão esquerda e as brasas com a mão direita. Na pá. Então fala, Bai, isso não tem nada a ver com o que o Pasuk fala. O Pasuk veio dizer, Avon HaKodashim, tem algo de errado aqui, que foi permitido por causa do Tzitzit. Isso não tem nada a ver com o Kohen Gadol no Yom Kippur, porque a forma certa lá é com a mão esquerda. Então fala, Bai, tem que se tratar da impureza. É proibido sacrificar um sacrifício particular, impuro. Se foi sacrificado, valeu por causa do Tzitzit. Como a gente encontra aqui, o sacrifício público impuro pode ser feito. Assim falou Abel. Ravashi Amar fala, Ravashi, uma outra explicação para isso. Que o Pasuk não se refere que o Kohen sacrificou com a mão esquerda. Avon HaKodashim velo Avon HaMakdishim. Avon HaKodashim é algo de errado com o sacrifício. No caso que o Kohen sacrificou com a mão esquerda, é algo de errado com o serviço dele. Nada de errado com o animal ou com a farinha. Então fala Ravashi. O Tzitzit valida algo de errado do objeto do sacrifício. Avon HaKodashim, não algo de errado que o Kohen fez. Amar le Ratzima Bered Ravid de Ravashi, Vamrila Ratzima Bered Ravashi de Ravashi. Um desses sábios falou para Ravashi, Veima Avon Balmum, por que a Breda não fala que o Tzitzit valida um sacrifício defeituoso? Sheutar Michlo Belfot. Porque encontramos um caso que o animal defeituoso pode ser sacrificado. No caso de um pássaro. Da marmar, como foi dito na breita, tamud vezachrut babema, vem tamud vezachrut bofot. Existe a distinção entre um animal macho e fêmea no caso de um animal, mas não no caso de um pássaro. E falou a breita também, um animal defeituoso não pode ser sacrificado. Um pássaro defeituoso, às vezes sim. Vimos em Svachim, o caso, por exemplo, de Duken Shebaim. O pássaro tem um problema no olho, um defeito no olho, não invalida o pássaro. Mesmo que esse defeito no olho invalida um animal de porte. Então, fala esse sábio, Rossima, por que a Pedro não fala o seguinte? Encontramos no caso de um pássaro defeituoso que pode ser sacrificado. Então, quando qualquer animal defeituoso foi sacrificado, valeu por causa do Tzitzit. Por que não falar assim? Amalei, falou Ravashi, Alecha Markra, por causa da sua pergunta, o Pasuk diz o seguinte, Lo iratze, que lo iratzon yelachem. O Pasuk enfatiza, um animal defeituoso que foi sacrificado não vale. Então, o Pasuk diz, não temos como validar um sacrifício desse, nem mesmo através do Tzitzit. Então, por isso a Breta diz, não pode ser Yotze, não pode ser Balmum, todos os casos que a gente viu. Então, tem que ser que o Tzitzit valida um sacrifício particular da pessoa, impuro, que foi sacrificado. Tanu Rabbanan Valabred. Dam Shiritma Uzrako Beshogeg Urtsa Bemezid Lo Urtsa. Fala essa primeira breita. O sangue do sacrifício do animal se impurificou. E o Cohen sacrificou no Mizbeach. Fala Breita, se o Cohen não sabia da impureza, o sacrifício valeu por causa do tzitz. Se o Cohen sabia da impureza e sacrificou mesmo assim, não valeu. Bamed verim umurim beachit. Fala Breita, isso é só no caso de um sacrifício de um indivíduo. Korban yachit. Amar betzibur. Mas no caso de um sacrifício público, ben beshogeg, ben bemezid, urtza. Não faz diferença se o Cohen sabia da impureza ou não sabia, o sacrifício público vale mesmo impuro. O Belvet Kohavim, ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beratzon, viramos a página, lo urtza. Se quem trouxe o sacrifício foi um goi, em qualquer situação que o sacrifício se impurifica e foi sacrificado, não valeu. Do Pasuk se vê que o tzitz só valida um sacrifício impuro do judeu, não de um goi. Então, Urmi pergunta de uma outra breve. Amá tzitz meratze al adam ve al abassar ve al achelef, xeritma. Fala Braita, o que o tzitz valida? Se o sangue se impurificou, se a carne do sacrifício se impurificou, ou se os emorim, o sebo, etc., se impurificou. Ben beshogek, ben bemizid, ben beones, ben beratzon, ben beachid, ben betzibur. Fala Breita, não faz diferença se o Cohen sabia da impureza ou não sabia da impureza, não faz diferença se é um sacrifício do indivíduo ou do povo, o sacrifício vale. Isso não é como a primeira Breita. A primeira Breita diz, se o Cohen não sabia da impureza do sangue e sacrificou, valeu. Se ele sabia da impureza, não valeu. Essa Breita falou que não faz diferença. Mesmo que o Cohen sabia da impureza e sacrificou, valeu. Uma contradição. Amar a você, fala a você. Lokasha respondendo. Harabiosi, harabana. Essa segunda Breita vai como Harabiosi. A primeira Breita que diferenciou entre Shogek e Mezi vai como Hakami. Tana fala essa Breita. Enturmin minatame alatao. Sabemos que a pessoa colhe a safra dele. Digamos que ele colheu trigo. Ele tem que separar parte do trigo para o Cohen. É a truma do Cohen. Fala Breita. Se o trigo se impurificou, a pessoa não pode pegar esse trigo impuro como truma do Cohen. Dá para o Cohen como a oferenda dele para permitir o consumo do trigo puro. Por quê? Se o Cohen vai receber esse trigo impuro como trumá, ele não pode fazer nenhum uso disso. A trumá impura tem que ser queimada. Então a pessoa pegando o trigo impuro e designando como trumá está prejudicando o Cohen, isso é proibido. Vintaram, beshoget trumato trumá, bemezit en trumato trumá. Se a pessoa pegou esse trigo impuro como trumá, se ele não sabia da impureza, valeu. A trumá valeu. Se ele sabia da impureza, a trumá não valeu, ele tem que separar outra trumá. Ele foi multado, fala Tanaka. Se ele sabia que esse trigo estava impuro e mesmo assim designou como trumá, está prejudicando o Cohen, ele foi multado, ele tem que pegar trigo puro e separar como trumá. Assim falou Tanaka. Nebeu seu men, bebe shogei, bebe mezi, trumato trumá. Fala meu seguirão. Não tem multa nesse caso. Mesmo se o sujeito sabia que esse trigo é impuro e separou como trumá, valeu. Então, você vê que Rabi Yossi sustenta que a pessoa que sabia da impureza e mesmo assim fez isso, fez a trumá, não foi multado. Então, assim também antes. O Cohen sabia da impureza do sangue e mesmo assim sacrificou. Conforme Rabi Yossi, o sacrifício valeu. Conforme Rahamim, o sacrifício não valeu. Pela lei rabínica. Então, daí, mas deshmatle de Rabi Yossi, de Lokanis, de meratze tzitz ala achilot mishmatle. Tudo bem, se vê de Rabi Yossi, nesse caso da trumá, que a pessoa que sabia da impureza e mesmo assim fez, não foi multado. Então, isso tudo bem. O problema é que, como podemos dizer que essa braita de antes vai como Rabi Yossi? Essa braita que a gente viu antes, no começo da página, diz: Alma tzitz meratze. Em que situação o tzitz valida o sacrifício impuro? Fala a Breita. Se o sangue se impurificou, se a carne do sacrifício se impurificou ou se o sebo se impurificou. Como você pode me dizer que isso vai como Rabi Yossi? A Rabi Yossi veio dizer, essa Breita vai como Rabi Yossi, que diz que mesmo se o Cohen sabia que o sangue estava impuro e sacrificou, valeu. Não tem nenhuma multa nesse caso. pergunta como você pode dizer que essa merda vai como Rabi Yossi, e Rabi Yossi sustenta que se a carne do sacrifício se impurificou, o tzitz valida essa carne, como se a carne não estivesse impura. Ve'atane traz uma outra braita. Rabi Eliezer omer, hatzitz meratze ala achilot. Fala Rabi Eliezer, se a carne do sacrifício se impurificou, o tzitz valida essa carne, como se não estivesse impura. Rabi Yossi omer, en hatzitz meratze ala achilot. Fala Rabi Yossi que não. O tzitz valida algo que é sacrificado no Mizbeach, o sangue, o sebo, não a carne. A carne é que é comida. Então, se a carne se impurificou, o tzitz não valida isso. Então, uma prova contra Rav Yosef. Rav Yosef disse, essa braita que a gente viu no começo da página, vai como Rav Yossi, que diz, mesmo se o Kohen sabia da impureza, o sacrifício vale. Como Rav Yossi disse no caso da Truma. Pergunta, essa braita também fala outra coisa, que se a carne se impurificou, o tzitz valida. E Rav Yossi não fala assim. Rav Yossi diz, ena tzitz meratzea lachilot, nessa braita que a gente acabou de ver. Então, efo. Fala Rav Yosef que teve algum erro de transmissão dessa última braita, temos que inverter a opinião de Rabi Eliezer e Rabi Yossi. Rabi Eliezer omer ena tzitz meratzea lachilot. Rabi Eliezer é aquele que sustenta que se a carne do sacrifício se impurificou, o tzitz não valida. Rabi Yossi omer, a tzitz meratzea lachilot, fala Rabi Yossi que sim. Mas que fala Rav Sheshet? Pergunta Rav Sheshet. O Mim Matzit Avchatla. Como você pode me inverter as opiniões de Rabi Eliezer e Rabi Yossi? Conforme Rabi Yosef, Rabi Eliezer é aquele que sustenta que se a carne do sacrifício se impurificou, o tzitz não valida. Isso é como se não tem carne e o sacrifício não vale. Pergunta, Ve'atanya, de uma outra breta. Yachol basar, shenitma lifne zrikat damim, yu chayavim aleim yushum tuma. Então, de modo geral, sabemos da lei, a pessoa que está impura e come um sacrifício tem o castigo de careta. Essa é a lei de modo geral. Pergunta breta sobre o seguinte caso. A pessoa trouxe um animal para o sacrifício. O animal foi abatido. O Kohen recebeu o sangue do abate. O sangue não foi jogado no Mizbeach ainda. Então, é proibido comer a carne. Só é permitido comer a carne depois que o sangue é sacrificado. É proibido comer essa carne. O sangue não foi sacrificado ainda. Veio uma pessoa impura e comeu a carne. Será que ele tem o carete? Tamud lomar, kota ori ochal basar, ve'anefesh asher tochal basar, mizbeach hashlamim asher la'ashem, ve'tumato alav ve'nichreta. Fala, o passou que não? A pessoa pura vai comer a carne do sacrifício. Se a pessoa impura comeu, ele tem o karet. O que se vê? Anitala teorim, chayvin alav mishum tuma. Ve'eshenu nitala teorim, en chayvin alav mishum tuma. Fala, Braita, o que se vê? Que se é uma carne que uma pessoa pura pode comer, se trata de um sacrifício depois que o sangue foi jogado no Mizbeach, a pessoa pura pode comer essa carne. Aí, se o impuro comeu, ele tem o careta. Mas, se também uma pessoa pura não pode comer, como o caso, que o sangue não foi jogado no Mizbeach ainda, essa carne não pode ser comida por ninguém, então se a pessoa impura veio e come, não tem o careta. Fala, Beto, ou Enoela, talvez eu possa falar mais ainda. Nechala teorim chayavim alav mishum tuma. Ve'esheron nechala teorim en chayavim alav mishum tuma. Fala, Beto, talvez, em qualquer situação, que é proibido comer a carne desse sacrifício, se a pessoa impura comeu, ele não tem o careta. Talvez em qualquer situação. Otzi anitalan ve'teyotze shenan nechalim la teorim. Então, fala, Beto, dois casos. Por exemplo, o sangue do sacrifício foi jogado no Mizbeach e era permitido comer a carne. Sacrifício completamente válido. E passou o prazo do consumo da carne. Se tornou notar. Lá passou o prazo, a carne se proibiu. Veio uma pessoa impura e comeu. Será que ele tem o karet da impureza? Talvez não. Porque na prática agora também a pessoa pura não pode comer. Ou o caso de Yotze. O sacrifício foi feito corretamente. Era permitido comer a carne. E a carne, por exemplo, do Hatat, do Hasham, foi retirada da Azara. Foi retirada do Betamigdash. Se invalidou. Agora, a pessoa pura não pode comer isso. É Yotze. veio impuro e comeu. Será que ele tem o carete? Ou será que não? Conforme esse raciocínio da Braita agora, uma vez que a pessoa pura não pode comer, então se o impuro comeu, ele não tem o carete. Talmud Amar Asher LaHashem Riba. Fala Braita, Asher LaHashem veio generalizar. O sacrifício para Hashem tem essa lei que o impuro tem o carete. Generaliza. Então, nesses casos, o impuro tem o carete. Se passou o prazo do consumo do sacrifício ou o sacrifício foi retirado da Azara, o impuro comeu, tem o carete. Pergunta a Braita, Yachol Sheri Marbeta Pigulim, Veta Notarot. Pergunta, será que também no caso de Pigur, essa é a lei? Ou no caso de notar, essa é a lei? O Kohen, digamos, abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo. O sacrifício já se invalidou, é Pigur. Veio impuro e comeu, será que ele tem o carete? Ou será que não? Talvez sim, como se passou o prazo do consumo da carne, o impuro comeu, tem o carete. A Breta acabou de falar isso. Ou se o sacrifício foi retirado do Beit HaMikdash, o impuro comeu, tem o carete. Será que também no caso que o sacrifício se invalidou por causa da intenção errada do Kohen, o impuro comeu, tem o carete? Ou no caso de Notarot? Pero da Notarot é no Lan. O caso de Notarot já foi mencionado na Breta antes, é o caso de Lan. Passou o prazo do consumo do sacrifício e o impuro comeu, tem o carete. Por que a Breta pergunta sobre isso? Ela, então, explica melhor. Afa pigulim canotarot. Que a Breda veio dizer, talvez, a lei do pigur é como o caso da lei de antes do notar. Então, a pergunta é uma só. Será que também se o sacrifício se invalidou por causa do pensamento errado do Kohen e o impuro comeu teu caret ou não? Tamud uma mizeva hashlamim miet. Fala a Breda, zeva hashlamim especifica. Veio excluir esse caso. Então, numa situação de lan ou de yotze, o impuro comeu, tem o karet. Na situação de que ele comeu pigur, não tem o karet por causa da impureza. Tem o karet por causa de comer pigur, mas não da impureza. Pergunta Maraita. Lerabote etero, leotze etero. Pergunta a Breda, por que falar que pigur está excluído e lan e yotze estão incluídos no karet? Por que não falar o contrário? Talvez pigur está incluído, lan e yotze estão excluídos. Por que a Breda escolheu dessa forma? Então, responde. Achar shiribá katuf umiet, a Torá generaliza com Asher LaHashem e especifica com Zeva Hashlamim. Então, alguns casos estão excluídos, alguns casos estão incluídos. Você explica a Breda. Amarta marbeani etelo shaitalem shatakosher. O motziani etelo shiloitalem shatakosher. Como vimos antes, no princípio, faz mais sentido dizer que se o impuro comeu, ele tem o karet, numa situação que a pessoa pura podia comer. Então fala a Braita. No caso que o sacrifício foi feito corretamente, e aí passou o prazo do consumo da carne, o impuro comeu, tem o karet. Porque originalmente a carne era permitida. Ou se a carne era permitida e foi retirada do Beit HaMikdash. Aí sim validou. Originalmente era permitida. O impuro comeu, tem o karet. Mas no caso de pigur, o sacrifício já se invalidou do princípio. Kohen, digamos, abateu o animal com a intenção de comer a carne depois do prazo, ou fora do Beit HaMikdash. Já originalmente, já do princípio, esse sacrifício se invalidou. Não teve nenhum momento que a pessoa pura podia comer a carne. Então, nesse caso, se o impuro comeu, ele não tem o karet por ter comido o impuro. Então, Rav Sheshet trouxe essa braita para perguntar contra Rav Yosef. Vamos revisar isso. Fala Rav Sheshet, vem tomar basar shenitmar lefnei zrikat damim ve'achlo le'achar zrikat damim mipnimah chayavim alav mishum tuma. Vamos revisar o que a Breda falou no princípio. O caso inicial era: o sacrifício foi abatido, Kohen recebeu o sangue do abate, não jogou o sangue no mizbeach ainda, a pessoa impura comeu a carne, não tem o karet, porque a pessoa pura não podia comer. Então fala Rav Sheshet, se vê que se o Kohen joga o sangue no Mizbeach, e aí a pessoa impura comeu, ele tem o karet. Pergunta é por quê? Nesse caso, a pessoa pura não podia comer a carne em nenhum momento. A carne já estava impura e o Kohen jogou o sangue no Mizbeach. Por quê? Se o impuro comeu, ele tem o karet. O motivo é porque o tzitz valida essa carne impura. quando o sangue é jogado no Mizbeach, o Tzitz considera como se essa carne impura fosse pura. Então, por isso, se o impuro comeu, ele tem o karet. Não é como um sacrifício impuro. É como um sacrifício puro por causa do Tzitz. Mesmo se a carne se impurificou, o Tzitz considera como se essa carne fosse pura. Se o impuro comeu, ele tem o karet. Porque a pessoa pura pode comer. O Tzitz considera como se essa carne estivesse pura. Então, o que se vê? Nitma'i yotzelo. Se vê da braita que essa é ali no caso da impureza. Se o sacrifício se impurificou, essa é a lei. O Tzitz valida o sacrifício impuro. Mas se a carne foi retirada do Betamigdash, é um sacrifício completamente inválido. Mesmo se o sangue é jogado no Mizbeach, não muda nada. Se o impuro comeu, ele não tem o karet. Então o que? Mashmat lei de amar, enzrikamu eret leyotze. Então fala, quem é que sustenta assim? O sacrifício foi abatido, o sangue recebido. A carne foi retirada do Betamigdash. E aí o Kohen jogou o sangue no Mizbeach. Fala, Braita, a carne é completamente inválida. O impuro comeu, não tem o karet. O Tzitz não adianta para isso. Nem o sacrifício do sangue adianta. Quem é que sustenta assim? Rabbi Eliezer é a opinião de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva discute. Rabbi Akiva diz que se a carne é retirada do Betamigdash e se invalidou, o sangue é jogado no Mizbeach, a carne se valida. É considerada válida. Vamos ver melhor isso depois. Mas assim fala Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer diz que não. Não adianta jogar o sangue no Mizbeach, se a carne foi retirada do Betamigdash, a carne é completamente inválida. Essa breta vai como Rabbi Eliezer, porque a breta disse que no caso que o sacrifício se impurificou e o sangue foi jogado no Mizbeach, a carne é válida. Então, se a pessoa é impura, comeu, ele tem o karet. Mas se vê da breta que é só nesse caso da impureza, num caso que a carne foi retirada do Betamigdash e o sangue foi jogado no Mizbeach, você vê que se a pessoa é impura, comeu, ele não tem o karet. Porque o Tzitz não adianta nada para isso, como a gente já viu na primeira breita da Agmará, e também o sacrifício do sangue não adianta nada para isso. Porque se o sacrifício do sangue validasse essa carne que saiu do Betamigdash, se a pessoa impura comer, ele deveria ter o karet. E se vê da breita que não. No caso da impureza, ele tem o karet. No caso que saiu do Betamigdash, não tem o karet. Então essa breita vai como na Beleza, que diz que não adianta jogar o sangue no Mizbeach para validar a carne que foi retirada do Betamigdash. Vektani, demeratze tzitzel achilot. Então essa breta vem como Rabbi Eliezer. E a breta também fala que se a carne se impurificou, o tzitz valida essa carne. Por isso, se a pessoa é impura como ele, tem o karet. Então pergunta contra Rabbi Yosef. Tivemos primeiro a contradição das duas breitas. Rabbi Yosef respondeu, uma breta vem como Rabbi Yossi, outra breta vem como Rahami. Aí agora perguntou da outra breita, que traz Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi. E Rabbi Yosef inverteu as opiniões de Rabbi Eliezer e Rabbi Yossi. Conforme Rabbi Yosef, as opiniões estavam trocadas, e Rabbi Eliezer é aquele que sustenta que o Tzitz não valida a carne impura. E Rabbi Sheshet provou dessa breita aqui, que vai como Rabbi Eliezer, que o Tzitz valida a carne impura. Então, a resposta de Rabbi Yosef foi rejeitada. Então, volta a pergunta das duas breitas. Revisando, uma breita fala: se o Kohen sabia que o sangue se impurificou e jogou no Mizbeach, não vale. O Tzitz não valida isso. Somente se o Kohen não sabia da impureza. Outra breita fala que não faz diferença, mesmo se o Kohen sabia da impureza do sangue e sacrificou, vale. Uma contradição. Marav Chisda, Lokash, Farav Chisda respondendo. Rab Eliezer, Harabanan. Uma breita vai como Rab Eliezer, outra vai como Hakame. Rab Eliezer diz que não faz diferença se o Kohen sabia ou não. Chaim dizem que sim. Pergunta: Eimar deshmatle de Rabbi Eliezer de miratze tzitzel achilot de lokanes mishmatle. Pergunta para Rav Chisda: qual é a base para falar isso? Se vê de Rabbi Eliezer que se a carne do sacrifício se impurificou, o tzitz valida como se a carne fosse pura. Isso vem dessa breita que Rav Chisda trouxe. Mas da onde se vê que, conforme Rabbi Eliezer, se o Kohen sabia que o sangue está impuro e sacrificou, valeu? Talvez Rabbi Eliezer não sustenta assim. Naim, se encontramos Kirch de Shmat Leil Rabbi Yossi, Shmat Leil Rabbi Eliezer. Encontramos sim algo de Rabbi Eliezer. Letânia fala, Breta, Rabbi Eliezer, Omer, Bebe, Shogek, Bebe, Bezi, Trumatou, Truma. Rabbi Eliezer concorda com Rabbi Yossi no caso da Truma. Revisando: a pessoa pegou trigo impuro e designou como Truma do Kohen para permitir o trigo puro. Fala Benezer, a Truma Valer. Como o Rabi Yossi disse, a pessoa não foi multada, mesmo que ele sabia que estava impuro. Então, fala Rav Chisda, Rabi Yossi também sustenta que se o Kohen sabia que o sangue do sacrifício estava impuro e sacrificou, o sacrifício valeu. Pergunta aí, mas de Shmatle, Rabi Yossi, Betrumah, Bekila, Bekodashim, de Hamir e Mishmatle. A questão é o que uma coisa tem a ver com a outra. A lei da Trumah do Kohen é uma lei mais leve do que a lei dos sacrifícios. Então, pode ser que ele abelhece, só disse, facilitando a lei no caso da Trumah, disse que se a pessoa designou Trumah impura, valeu. Porque Trumah tem uma lei mais leve do que sacrifícios. Qual a prova que ele abelhece vai falar a mesma coisa no caso de um sacrifício impuro, que tem leis mais rígidas? Então, fala, Frisda, imker manteramia. Se não era a beleza que é o autor dessa breita que a gente viu, que não diferencia se o Kohen sabia ou não, então quem é o autor? Não era a Biosi. Também não vai ser a beleza, não vai ser a Hanim também, então quem é? Falam que temos que dizer que era a beleza, que a beleza sustenta assim como no caso da Trumah, a beleza disse que a pessoa sabia que era impuro, valeu. Assim também no caso do Kohen, Kohen sabia que o sangue estava impuro e sacrificou, valeu. Assim falam que Ravina Amar, Ravina responde diferente à contradição das duas brechas. O seguinte: Tumato ben beshogeg ben bemezid urtza. Zrikato beshogeg urtza ben bemezid lo urtza. Fala Ravina, cada breita se trata de um assunto diferente. Um assunto é como o sacrifício se impurificou. Um outro assunto é qual foi a intenção do Kohen na hora do sacrifício. Fala Ravina, o que a segunda breita diz não faz diferença se é shogeg ou mezid. É com relação à impurificação do sacrifício. Não faz diferença se o sacrifício se impurificou acidentalmente ou se alguém impurificou de propósito. Não faz a mínima diferença. Essa é a segunda breta. A primeira breta que diferencia entre Shogeg e Mezid é com relação à intenção do Kohen na hora do sacrifício. Se o Kohen não sabia da impureza e sacrificou, valeu. Se ele sabia da impureza e sacrificou, não valeu. Assim Ravina diferencia. Veravshila Amar. Rav Shila fala como Ravina, porém, o contrário. Zrikato ben beshogeg ben bemezid urtza. Tumato beshogeg urtza ben bemezid lo urtza. Conforme Rav Shila, não são a mesma coisa do que Ravina, porém o oposto. A segunda breta diz não faz a mínima diferença se é shogeg ou mezid. Se trata da intenção do Kohen. Mesmo se o Kohen sabia que o sacrifício está impuro, sacrificou, valeu. A primeira breta diferencia entre shogeg e mezid. Se trata da impurificação do sacrifício. Se o sacrifício se impurificou acidentalmente, então, tudo bem. Mas se alguém impurificou de propósito, aí o sacrifício não vale. Mas se o sacrifício se impurificou acidentalmente, não faz diferença se o Kohen sabia da impureza ou não, valeu. Pergunta do Rav Shila, Hadektani Shinitma Ben Beshogeg Ben Bemezid. Pergunta contra Rav Shila. Temos uma breda que aparentemente fala que não faz diferença como o sacrifício se impurificou, e ele diferenciou. Então, Henrique Amar, conforme Rav Shila, a breta resumiu, o que a breta quis dizer é, Nitma beshogeg uzrakom ben beshogeg ben bemezid. Conforme Rav Shila, a explicação é, se o sacrifício se impurificou acidentalmente, aí não faz diferença qual foi a intenção do Kohen, se o Kohen sabia ou não da impureza. Tashma, uma outra prova contra Rav Shila. Dam shenitma uzrako beshogeg urtza bemezid lo urtza. Aparentemente a breta veio dizer que se o Kohen sabia da impureza, não valeu. Se ele não sabia da impureza do sacrifício, valeu. Não como disse Rav Shila, que não diferenciou. Então aqui que amar, conforme Rav Shila, essa breta também resumiu. Dam shenitma uzrako ben beshogeg ben bemezid. O sacrifício se impurificou. E o Kohen sacrificou sabendo ou não sabendo da impureza. Não faz diferença. Nitma beshogeg urtza bemezid lo urtza. Se o sacrifício se impurificou acidentalmente, então valeu. Se a pessoa impurificou de propósito, aí não valeu. Então, que a breta viu a diferença entre shogeg e mezid, conforme Rav Shila, é com relação à impurificação do sacrifício, mas não faz a mínima diferença, conforme Rav Shila, qual foi a intenção do Kohen. Isso eu falo que agora paramos aqui por hoje. Não percam aí, vamos ver um caso interessante. O Kohen fez a kmitza e o resto da farinha foi queimado ou se impurificou. Será que ele pode sacrificar o kometz? Ou ele pegou o kometz e não santificou no utensílio sagrado e sacrificou no Mizbeach. Será que valeu ou não? Vamos ver isso com muito mais. Amém.